DW. Jornal da Manhã.
Renamo deve estar aberto às dinâmicas sociais, diz pré-candidato à presidência do partido, Elias de Lacama.
Renamo não é estática, Renamo vive da sociedade, faz as suas atividades para a sociedade. E quem vai votar na Renamo é a sociedade.
Em Angola, cresce o número de jovens que optam pela emigração.
Há uma degradação cada vez mais acentuada do nível de vida, o que torna dia após dia insustentável continuar a viver em Angola.
Apesar das adversidades, jovens refugiados da República Centro-Africana sonham com um futuro melhor. Olá, bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Moçambique, Elias de Lacama, um dos pré-candidatos à presidência da Renamo, defende maior abertura do partido às dinâmicas sociais, lembrando que quem vai votar na Renamo é a sociedade. O posicionamento surge na sequência das críticas sobre os requisitos para os candidatos à liderança do partido. Em entrevista à DW, Elias de Lacama defende o respeito dos estatutos da Renamo, mas sem esquecer os limites constitucionais sobre a idade mínima de 35 anos para os candidatos à presidência da República.
Olha, eu acredito que é uma situação que aborreceu a sociedade. Eu gostaria que houvesse mais abertura. Uhum. O perfil que desta vez entrou em vigor, ou que vai entrar em vigor, não é de hoje. Já foi uma prática no passado. Em 2019, foi o mesmo perfil que vai ser implementado neste Congresso.
Uhum.
Agora, precisaria de facto que houvesse uma revisão, se houvesse essa vontade, se houvesse essa necessidade de o fazer.
Uhum.
A sociedade, sim senhora, fala como quiser, mas já é uma coisa que a sociedade ainda não reclamou, porque um jovem de 18 anos não pode concorrer à presidência da República, porque este indivíduo é um cidadão. Mas não é por aí. As coisas não podem ser em torno das pessoas, tem que ser em torno do partido. E porque, assim querendo, cada um vai ter a sua proposta para que seja incluso. Mas se formos fazer as coisas de acordo com as nossas vontades, deixa de ser um partido.
Isso. Mas muitas das vezes o dinamismo social, as dinâmicas sociais ditam o comportamento dos partidos políticos. Será isto que está a acontecer neste momento? Ou seja, o perfil elaborado pela comissão política do partido e submetido ao Conselho Nacional da Renamo vai de acordo com este anseio da sociedade moçambicana?
Tudo deve ser feito, sim, a sociedade quer. Mas a Renamo, sendo uma organização política e não sendo uma empresa, eu acredito que está a ouvir as sensibilidades. Eu acredito que a próxima vez vai poder alterar. A Renamo não é estática, a Renamo vive da sociedade, a Renamo faz as suas atividades para a sociedade. E quem vai votar na Renamo é a sociedade. Eu acredito que a Renamo está atenta para ouvir e que da próxima vez a Renamo vai ter que dar ouvidos para tal.
Mas acha que neste momento ainda há espaço para que esta abertura para novo, para sangue novo, entre aspas, possa participar desta corrida à presidência da Renamo?
O prefeito já foi aprovado pelo Conselho Nacional. O Conselho Nacional é que dirige o partido entre dois congressos. Eu não sei se haverá, havendo, seria bem-vindo. Eu não sei se há esta possibilidade.
E como é que está-se a preparar, tendo em conta, eu acredito, que encaixa dentro do perfil aprovado pela Renamo e também se enquadra em todos esses perfis decididos pelo Conselho Nacional?
Tudo para mim encaixa. Veja só, eu fui guerrilheiro da Renamo, combatente, que é um dos primeiros aspectos a considerar. E logo, tenho 15 anos de militância, muito mais.
Foi Elias de la Cama, pré-candidato à liderança da Renamo, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. E no espaço do ouvinte perguntamos se concorda com o político quando defende maior abertura da Renamo às dinâmicas sociais. Titus Matola diz que concorda, pois o povo moçambicano não depende da Renamo, mas a Renamo depende do povo para a sua existência. Não deixa de participar, já voltamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a apresentação de candidaturas às eleições gerais irá decorrer de 13 de maio a 10 de junho, avança o jornal O País. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, já foram recenseados quase 71% dos eleitores do universo previsto. O recenseamento eleitoral termina no próximo dia 28 de abril. As autoridades moçambicanas do distrito de Caia estenderam as buscas ao distrito vizinho de Marromeu após o naufrágio na segunda-feira em que 8 pessoas morreram, estando outras 4 desaparecidas. A canoa transportava um total de 12 pessoas, sobretudo camponesas, quando o barco naufragou. Das 8 pessoas que perderam a vida, 6 são crianças. E na Guiné-Bissau falta arroz. A denúncia é da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços, numa altura em que governo e importadores não conseguem chegar a consenso em relação à subvenção do produto. O arroz já não se está a vender por saco, mas sim ao quilo, e mesmo assim é difícil de encontrar. O secretário-geral da Associação, Bambu Sanhá, diz que a situação está a ter impacto negativo para a população, sobretudo no interior do país.
Mesmo com dinheiro na mão, não se consegue encontrar o produto arroz, o que tem uma consequência muito negativa na vida dos consumidores, porque os produtos duvidosos para o consumo humano ganham terreno porque não há alternativa por parte dos consumidores para garantir a segurança alimentar.
O governo cabo-verdiano rejeitou qualquer possibilidade de negociar com o Reino Unido a recepção de imigrantes ilegais redirecionado das Ilhas Britânicas, à semelhança do acordado com o Ruanda. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que o assunto nunca foi abordado. A reação surgiu depois do jornal britânico The Times ter noticiado na segunda-feira que Cabo Verde e Angola estarão numa lista de países que poderão ser abordados pelo Reino Unido caso falhem as negociações com outros países para o envio de migrantes, segundo documentos oficiais obtidos através de uma fuga de informação.
DW África, Deutsche Welle.
Com um futuro sombrio em Angola, cresce o número de jovens que emigram. A falta de condições sociais e de estabilidade económica e política em Angola é apontada por académicos e cidadãos ouvidos pela DW como principais motivos para a saída de jovens para a Europa, com destaque para Portugal. Os detalhes com o correspondente Adolfo Guerra.
Chegar ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, com o passaporte e um visto nas mãos, continua a ser o sonho de muitos jovens angolanos que anseiam por emigrar, de preferência para o continente europeu, na esperança de uma vida melhor. As constantes saídas de jovens angolanos para outros países, preferencialmente da União Europeia, estão profundamente relacionadas com as condições sociais, políticas e econômicas do país, afirma o jornalista Marcolino Chiunga.
Há uma degradação cada vez mais acentuada do nível de vida, o que torna dia após dia insustentável e, por que não, uma quimera continuar a viver em Angola. Nota-se o anseio das pessoas na idade ativa de saírem de Angola para tentarem a vida noutros países que eles julgam oferecerem melhores condições de vida em relação ao poder de compra do salário, acesso aos diferentes serviços com a qualidade desejada. E aqui nós estamos a falar Como anteriormente referenciamos aos países da União Europeia, para os angolanos, Portugal tem sido um destino preferido.
O que fazer e que política se deve criar para travar a saída numa altura que os políticos defendem que o país precisa de todos para o seu desenvolvimento? O autor João Daniel acredita que com esta imigração de angolanos para o exterior é o país que perde.
A migração já existe há bastante tempo. Se calhar nós não tínhamos a oportunidade de ligar para isso. Muita gente, na verdade, já imigrou, mesmo no tempo de guerra, tempo de paz, muita gente já foi lá para fora do país procurar melhores condições de vida. Em função das redes sociais que atualmente já nos abrange, nós conseguimos já destacar com visibilidade a presença de imigração, de jovem.
Em janeiro de 2019, o Executivo subiu o preço da taxa para a obtenção do passaporte ordinário, que passou de 3 euros para 35 euros. Uma medida que na altura levou mais de meia centena de angolanos em protesto às ruas de Luanda. E nos últimos anos, o levantamento não pode ser feito em 90 dias. Há recibos que mostram que há quem fique à espera do documento 6 meses ou até um ano. O acadêmico e ativista Cruz de Deus, residente no Ambo, diz que nem estas medidas vão conseguir travar o sonho de muitos jovens.
Seria bom que o Estado traçasse políticas objetivas para poder acolmaltar essa juventude. Se o Estado não traçar políticas objetivas, se o Estado não criar condições para poder enquadrar esses jovens, claro que não vamos conseguir travar essa imigração, que em grande medida prejudica o país. Porque são quadros valiosos que deviam dar o seu contributo na terra de origem. Mas como não encontram oportunidade, são forçados a emigrar. Nós temos companheiros, amigos formados que estão lá na Europa que dizem que pá, é melhor permanecer por lá, porque não importa que seja um chofer, não seja que seja um trabalho de limpeza. Portanto, eles têm um salário condigno.
DW, Adolfo Guerra.
DW. A sua voz da Alemanha.
A República Centro-Africana foi mergulhada em conflito em 2013, quando rebeldes, conhecidos como Seleka, destituíram o presidente François Bozizé. Os rebeldes, predominantemente muçulmanos, desencadearam a violência contra cristãos, levando os jovens a organizarem-se numa milícia conhecida como Anti-Balaka. O ciclo de violência persiste e o conflito já obrigou milhares de pessoas a procurar refúgio nos países vizinhos como Camarões, Chad e República Democrática do Congo. Não sei se posso voltar porque já não temos família na República Centro-Africana. Só eu e a minha mãe é que estamos aqui nos Camarões. Záquia, de 14 anos, e a mãe, Yolanda, nomes fictícios, fazem parte dos mais de 325 mil refugiados da República Centro-Africana nos Camarões. Segundo dados das Nações Unidas, desses, 2.500 decidiram regressar à sua terra natal. Mas voltar a casa não está nos planos de Yolanda. Os rebeldes invadiram a minha casa, violaram-me e violaram a minha filha de 14 anos. Como eu era cristã, antes de me converter ao Islão, tornei-me um alvo da Seleka e também dos Anti-Balaka. Ambos os lados me veem como uma ameaça. Já Abdelaziz, estudante do ensino secundário, está entre os 600 deslocados que deixaram um campo de refugiados na região leste dos Camarões, rumo à República Centro-Africana. Com a mãe, fugiu da guerra há 5 anos. Apesar das dificuldades, o jovem de 16 anos está determinado a continuar a estudar. Diz que quer fazer parte da solução para a crise no seu país. Quero tornar-me um agente da polícia de investigação criminal para ajudar a combater os crimes na sociedade, como a guerra na República Centro-Africana. Záquia também não deixou os sonhos de lado. No futuro, como conselheira tutelar, quer orientar e fazer a diferença na vida de outras jovens que, tal como ela, passaram por situações de guerra. Após mais de uma década de violência, um em cada cinco dos 5,5 milhões de habitantes da República Centro-Africana está deslocado. Mas na determinação de Abdelaziz Isaquia reside a esperança, um farol para um futuro melhor, mesmo na adversidade.
DW Notícias.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reúnem-se a partir de hoje na ilha italiana de Capri para discutir as tensões no Médio Oriente. A guerra na Ucrânia e o apoio a Kiev figuram igualmente na ordem de trabalhos, sendo esperada a participação do chefe da diplomacia ucraniana. Esta reunião dos chefes da diplomacia do G7 prolonga-se até sexta-feira. Os Estados Unidos vão impor novas sanções contra o Irão, anunciou esta terça-feira a Casa Branca. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, divulgou também que o bloco está a ponderar expandir as sanções contra o Irão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu ontem ao chanceler alemão Olaf Scholz pelos esforços diplomáticos em Pequim para resolver o conflito entre Kiev e a Rússia. No último dia da sua visita à China, o chanceler alemão reuniu-se com o presidente chinês Xi Jinping, a quem pediu para exercer pressão sobre a Rússia para que Vladimir Putin retire as suas tropas e acabe com a guerra. Pelo menos 5 pessoas morreram em Margate, na África do Sul, devido a uma tempestade que sacudiu a província de KwaZulu-Natal. Em declarações à imprensa local, a governadora provincial sublinhou que a tempestade deixou um rastro de destruição na vila piscatória de Margate e em Tequini, onde há a registar 2 feridos. De acordo com as autoridades, as cheias causaram, desde a noite do domingo, a destruição de diversas infraestruturas públicas, incluindo pontes e estradas. A ONU anunciou que precisa de pelo menos 1.000 milhões de dólares durante os próximos 3 meses para manter a ajuda humanitária na Etiópia. Ontem, uma reunião da Conferência de Doadores em Genebra, na Suíça, terminou com a promessa de um financiamento de 565 milhões de euros ao país. As necessidades humanitárias da Etiópia para este ano ascenderam a 2,85 mil milhões de euros, mas até agora apenas 5% desse montante foi angariado. E no futebol já são conhecidas as primeiras semifinalistas da Liga dos Campeões. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain venceram e vão defrontar-se na próxima fase, como nos conta António de Deus.
11 anos depois, o Borussia Dortmund vai jogar as meias-finais da Liga dos Campeões. Ontem à noite, no escaldante Signal Iduna Park, os vice-campeões alemães derrotaram o Atlético Madrid por 4-2, depois da derrota por 2-1 em Espanha. Marcel Sabitzer foi o homem do jogo, com 1 golo e 2 assistências. O adversário do Dortmund nas meias-finais será o Paris Saint-Germain. Os parisienses foram à Espanha golear o Barcelona por 4-1, virando a derrota por 3-2 em França. Kylian Mbappé bisou e carimbou a passagem do Paris Saint-Germain. Esta quarta-feira há mais 2 jogos. O Bayern Munique recebe o Arsenal após empate a 2 bolas em Londres. E na cidade de Manchester, o City, campeão europeu em título, vai receber o Real Madrid. Na primeira mão, as duas equipas empataram a 3 golos.
DW, espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos se concorda com Elias de la Cama, que defende maior abertura da Renamo às dinâmicas sociais. Marcelino Nablé diz que sim, a Renamo deve abrir-se mais para a sociedade, porque a atual conjuntura política exige isso. Portanto, a atual direção do partido já não tem condições políticas para encarar novos desafios do partido. E assim me despeço, mas as notícias regressam mais logo no Jornal da Noite ou a qualquer hora disponível em dw.com/português. A todos bom dia e uma ótima quarta-feira.